temática do dia.
Agora são 11 horas 8 minutos, 23 graus de temperatura nesta quarta-feira. Já estamos na metade da semana e a gente vai aí sempre levando assuntos que a nossa comunidade precisa para ficar bem informada, para ficar orientada. E olha que o assunto de hoje, ele é muito importante. E que bom que nós conseguimos um horário na agenda da nossa entrevistada para ela estar conosco, porque nós vamos falar sobre saúde bucal, principalmente dos bebês, das crianças pequenas, porque não devemos nos preocupar com os dentes só depois de uma certa idade ou só depois que eles nascem. Há uma necessidade de preocupação constante. E às vezes precisamos dessas informações. Quero agradecer a presença da nossa convidada, dentista pediátrica, especialista, então, para esse público dos pequenos, doutora Larissa Giarieta. É um prazer recebê-la aqui, Larissa. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui na rádio e conversar um pouquinho então sobre essa área do meu trabalho.
Uma atividade bem importante e principalmente porque é voltado para a questão dos bebês, para a questão das crianças, quando é difícil, não é tão fácil você conscientizar e trabalhar essa questão da saúde bucal. Quando que os pais devem levar o filho no dentista? A partir de que idade, doutora Larissa?
Então, Rudimar, hoje a gente já tem uma conduta que os pais, eles devem fazer uma primeira consulta antes mesmo da criança nascer. Que é uma consulta, então, que a gente chama no pré-natal, tá? Que é uma consulta informativa. É quando, então, o odontopediatra, ele vai dar todas as informações para os pais, para que eles, quando o bebê nasça, possam tomar as decisões corretas. Eles tenham essas informações para que eles possam decidir como que eles vão agir. Então, o que, que é conversado nesse primeiro momento? Sobre a importância da amamentação, né? Que hoje a gente sabe que a amamentação no peito ela deve ser exclusiva até os 6 meses de idade, né? Depois, então, vai entrar com uma introdução alimentar. Então, a gente vai falar o ideal para os pais, a gente vai dar as informações. E eles, diante dessas informações, eles vão fazer as suas opções. Muitas vezes não é possível a amamentação por algum motivo, então nós vamos também fazer uma indicação de qual é o tipo de mamadeira que seja menos prejudicial. Vamos falar a respeito da chupeta também. A chupeta prejudica? Prejudica, sim, o desenvolvimento, né, das arcadas dentárias. Então, são várias informações que os pais vão ter, que o ideal é que eles tenham antes do nascimento da criança, para que ele não faça errado por falta de informação, né? Outro assunto, por exemplo, a respeito dos copinhos de transição. Qual que é o copinho ideal para usar, né? Hoje, qual é a recomendação? Que até os 6 meses de idade, então, que seja a amamentação exclusiva, né? E depois, então, quando começa a introdução alimentar, que comece algum líquido, hoje a recomendação é que seja direto no copo, que não se use mais esses copos de transição. Se for utilizar, existe um tipo de copo que a gente chama o copo mágico ou o copo 360 graus, que é um copo que vai fazer com que a criança aprenda a deglutição correta, não faça uma interposição errônea de língua. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, os pais não fazem porque eles não têm conhecimento.
E,
né,
como é que é a busca dos pais por essas informações? Acontece ou é só mesmo quando começa a nascer o dente da criança que se preocupa, doutora Larissa?
É, assim, eu tenho 21 anos de formada e 18 como odontopediatra. Fui a primeira odontopediatra aqui em Lagoa. Então, eu estou vendo hoje, assim, que os pais estão cada vez procurando mais cedo. Eles estão muito preocupados, a questão da amamentação, ela está, até em função das redes sociais, existe muita informação, então os pais ficam, às vezes, com alguma dúvida, então eles vêm procurando. Não é ainda o ideal essa procura, né? Eu tenho visto mais a procura do bebê, quando já começou com o primeiro dentinho, do que essa consulta pré-natal, que a gente chama, né? Mas já melhorou bastante do que eu via anos atrás.
E falar em saúde bucal não é somente cuidar do dente. Saúde bucal vai muito além disso, né, doutora Larissa?
Isso, exatamente. Então, O dentista, o odontopediatra, especialmente no caso dos bebês, ele não vai avaliar apenas o dente. São várias coisas. É a arcada, é a relação das arcadas, são os freios orais. Os freios orais, ele tem um grande impacto na amamentação, né? E a língua. São várias coisas que nós temos que observar e orientar os pais para que a gente consiga o melhor desenvolvimento da criança.
A gente pede para os nossos ouvintes que queiram interagir, queiram fazer alguma pergunta, é só mandar pelo WhatsApp que a gente vai repassando aqui no nosso bate-papo com a doutora Larissa. E a partir de quantos meses é o normal de nascer os primeiros dentinhos? A gente sabe que tem criança que nasce logo no início, 3, 4 meses já tem, outras demoram mais de um ano. Existe um período que a gente pode dizer é dentro desse período, doutora Larissa?
Sim, assim, Rudy, existe uma variação dentro de uma normalidade, né? Dos 4 meses até 1 ano, mais ou menos, para o surgimento do primeiro dentinho. Então, eu sempre digo para os pais, fiquem tranquilos, nasceu com 4 meses. Tudo bem, não tem problema, nós temos que ter cuidado, né? Iniciar já a escovação com, né, desse dentinho, tudo, mas não tem problema que ele venha mais cedo. Chegou um aninho, festa de um aninho, ainda não irrompeu o primeiro dente, não tem problema também, está dentro de um normal. Às vezes vai um pouquinho mais, mas ele vai nascer, né? Vai ter o dentinho. Algumas vezes a gente tem casos de dentes neonatais, né? Que são dentinhos que o bebê nasce já com o dente.
É comum, é normal, doutora?
Não,
Larissa?
Não é muito comum. Eu, nessa minha trajetória que eu contei aqui de todos esses anos, eu tive apenas um caso no meu consultório, que um bebê nasceu com o dentinho, esse dentinho foi avaliado, ele, então, como ele estava com pouca inserção, só na gengiva, então ele tinha indicação de extração, né? Porque existe um risco de aspiração durante a amamentação, né? E aí você, então a gente fez a extração, o bebê tinha 7 dias, o dia que a gente fez.
É um desafio para o profissional, porque um bebê de 7 dias fazer um procedimento assim, faz no consultório normalmente?
Sim, faz no consultório. Hoje a gente está cada vez mais, hoje até de manhã um pai me ligou de um bebê de 2 aninhos, né? Falando a respeito da língua presa, angliglossia. Então, a gente já está acostumado com esse meio dos bebês, né? Isso, felizmente, está sendo uma rotina no meu consultório, cada vez mais bebês com poucos dias, os pais nos procurarem em função da língua presa, né? Porque a gente precisa fazer uma avaliação se esses freios orais, tanto labial como da língua, eles estão interferindo na amamentação, né? Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema para que as mães, os pais que estão nos ouvindo, que têm um bebê pequeno e que estão com muita dificuldade para amamentação, que vocês devem procurar ajuda. Hoje nós temos uma rede de profissionais que está voltada para a amamentação. Então, procurem ajuda. Hoje nós temos consultoras de amamentação, né, que vão auxiliar, que vão ver o que está acontecendo, fonoaudiólogas, pediatras, odontopediatras, osteopatas, que são formadas, que têm uma formação para auxiliar esses pais na hora dessa amamentação, né? Porque a gente sabe que a grande protagonista na amamentação é a língua. Se a língua ela estiver presa, ela vai dificultar muito, né? O bebê pode machucar a mãe, a pega não fica correta, né? Essa mamãe pode ter dores e acabar desistindo da amamentação, ou mesmo o bebê não conseguir, e aí os pais entrarem, né, com a mamadeira, e aí você perde um grande benefício, todo esse desenvolvimento que a gente sabe que a amamentação traz, desde os benefícios da relação da mãe com o bebê, do desenvolvimento das arcadas, né? De vários fatores, de toda a imunidade que a mãe pode passar para o bebê, né? Então, o que eu falo mesmo para as mães é que procurem ajuda. Tem muitos profissionais que podem auxiliar nesse momento.
E que característica a mãe pode ver no comportamento do bebê na hora da amamentação que possa deixar ela intrigada para buscar essa ajuda?
Sim. Então, assim, principalmente quando o bebê pega um pouco para amamentar, ele pega no peito e larga, né? Ele mama um pouquinho e para. Outro fator é a irritabilidade. A criança fica muito irritada. É porque ela está fazendo um movimento, mas não está vindo leite, né? Quando o bebê ele é bem pequenininho, recém-nascido, um fator também que pode ver muito é a questão do ganho de peso. Se a criança está ganhando peso ou não, né? Às vezes não está ganhando. Essa questão das machucaduras na mama, né? Também são. Não quer dizer que quando a amamentação não dá certo, é só o freio, mas pode ser o freio. Então, isso tem que ser avaliado, né? Porque o que, que acontece? A língua, ela tem que fazer um movimento, o dorso da língua, ela tem que encostar no palato bucal para que você tenha uma mamada efetiva, que o bebê consiga fazer o movimento. Se a língua está presa, que ela fica para baixo, então você não consegue fazer essa sucção correta. E aí, consequentemente, o bebê não consegue mamar, né? Então, fora isso, outras características durante o choro que a gente pode observar, se a língua sobe durante o choro ou a língua só fica lá no assoalho bucal, às vezes é um sinal de que essa língua está presa, né? A gente fala que ela faz ondas, o bebê chora, a língua treme, mas ela não ergue, ela não sobe, é outro sinal, né? Então, são vários fatores e que as mães têm que procurarem ajuda, elas não podem esperar, elas têm que procurar para não perder essa grande oportunidade de amamentar.
Com certeza. A partir do momento, doutora Larissa, a partir do momento em que a criança nasce, quais são os cuidados básicos com a boca, com a saúde Sim. bucal da criança, para que ela tenha uma saúde perfeita nesse sentido?
Sim. Então, o primeiro cuidado seria esse, em relação a verificar se esses freios estão corretos, né? Porque, além da amamentação, a outra coisa que eu também gostaria de falar é que o dorso da língua, ele deve estar encostado no palato no céu da boca, para que a gente tenha um desenvolvimento correto dessa arcada dentária. A língua, ela também tem uma característica que ela ajuda na higienização da arcada bucal, né? Então, um outro fator ali, que como você me perguntou antes, que a gente pode observar quando a língua também está presa, ela fica com um tapete branco, que a gente chama. Ela fica uma língua esbranquiçada, porque como ela não encosta no palato, você não consegue fazer aquela autolimpeza. Ela não consegue fazer, né? Então, esse é outro sinal. Aí, enquanto o bebê não tem dente, a gente pode até fazer uma higienização com gaze, mas não é obrigatório se for com o leite materno, tá? Porque o leite materno ele tem uma característica de proteção, tá? Se for que não é, que uma alimentação com fórmula, aí a gente já indica fazer uma limpezinha da língua, das bochechas, né? A partir do primeiro dente, a gente já começa com a escova, né? E essa escova ela deve ser uma escova pequena, própria para bebê, macia, que é a característica mais importante, né? E a gente já começa a usar o creme dental, tá? É importante ressaltar que o creme dental, já desde o primeiro dentinho, já é com flúor, né? Mas é uma mínima quantidade. É muito pouquinho mesmo, e isso é uma questão assim que tem que ter muita responsabilidade, né? Então, é um grão de arroz cru. É quase nada, né? É só uma sujar ali, mas é o que vai também nos fazer essa questão da prevenção. Então, a gente vai iniciar essa questão da higiene bucal. E outra questão que os pais têm que ter muita informação sobre isso é em relação à dieta, né? Que a dieta está diretamente relacionada com a saúde bucal, né? Então, a introdução alimentar é muito importante, né? E os tipos de alimentos, uma coisa assim que eu vejo que os pais ainda não sabem tanto é em relação aos líquidos, né? Hoje eu vejo que os pais já sabem que, por exemplo, não deve colocar achocolatados, né, na mamadeira, no leite, mas eles não sabem em relação a chá e relação a sucos, por exemplo, né? Que esses líquidos, quando são oferecidos pelo bebê, eles não devem ser adoçados, né? Ele se deve dar, se é o suco natural, você vai oferecer o suco natural em determinados horários, como se fosse um lanchinho. Esses líquidos, eles não podem estar disponível todo o tempo para a criança, né? O que é disponível sempre é a água. Agora, o chá ou o suco, eles devem entrar como dentro de um lanche, dentro de uma complementação, e não um líquido que ele vai tomar todo momento.
Uma dúvida de um ouvinte quanto à questão da escova. A escova recomendada nesse início de escovação, é essa normal com as cerdas normais ou a escova de silicone?
Não, a escovinha, essa dedeira de silicone, ela não é indicada para escovação, tá? Essa dedeira, ela tem o objetivo de massagear a gengiva, tá? Naquele momento que a criança, ela tá com um pouquinho de coceira na gengiva, algumas crianças têm um pouco de irritação, aumenta a salivação em função desse dentinho ali, então ela é usada nesse sentido, de massagear a gengiva, de aliviar aquele desconforto ali, mas não como higiene. Para fazer escovação, é escova dental normal, infantil, pequena e bem macia.
Outra pergunta de ouvinte, se é normal a criança sentir febre quando os dentinhos estão nascendo, doutora Larissa?
Sim, assim, doutor Rudimar. Essa é sempre uma pergunta que é feita, tá? E cientificamente não é comprovado que tenha febre, porque o nascimento do dente, por mais que tenha uma reação, ele não seria para causar uma febre. Mas eu vejo muitas mães relatando a questão de ter uma febrezinha. Claro que é uma febre muito leve se acontecer, sabe? Mas a gente vê bastante esse relato de febre. Eu acho assim, tá nascendo um dentinho, teve uma febre, se ela ficou um dia, no outro dia tem que procurar o pediatra, porque um dentinho não é causador de dar uma febre alta assim num bebê.
A criança sente coceira na gengiva quando os dentinhos estão nascendo?
Sente bastante. Eles sentem uma coceira, colocam várias coisas na boquinha, né? E uma das coisas que é boa para aliviar um pouquinho é usar esses mordedores de geladeira, que eles são geladinhos, né? Então, a criança vai ali, vai coçando e vai aliviando. Porque existe no mercado algumas pomadas que são, né, indicadas para esse caso, mas a gente, os odontopediatras e pediatras no geral não indicam isso, porque ele tem um pouco de anestésico ali, então não deve ser usado essas pomadas.
É, tá? Até alguém te perguntava se é recomendado a utilização dos mordedores, para que tenha uma coisa adequada para a criança colocar na boca.
É, o mordedor sim, especialmente esse que vai na geladeira, que vai ajudar bastante nesse momento da coceira.
E quando está nascendo o dentinho que dá essa coceira, a produção de saliva, ela aumenta? Porque as crianças acabam, como se diz, babando mais?
Outra questão é que coincide também com o desenvolvimento das glândulas salivares, por isso que baba tanto. E um pouco é também, porque daí a criança acaba colocando coisas na boca e vai aumentando a salivação. Então é normal que tenha essa babação ali naquele momento.
Outra pergunta, essa é uma pergunta que ela sempre é uma dúvida, e se é mito ou se é verdade. O uso da chupeta e os reflexos na formação da arcada dentária, se isso influencia, se isso atrapalha. A chupeta é a vilã da história dos dentinhos dos bebês, doutora?
Sim, a chupeta a gente sabe de toda a interferência que ela faz, né? Porque o que acontece? A gente tem um equilíbrio, né, entre a bochecha, entre a língua. Quando você coloca um artefato, né, de sucção, que entra a chupeta, você acaba causando um desequilíbrio, que pode levar, por exemplo, alterações como a mordida aberta, né, ou a mordida cruzada posterior, tá? É claro que não é só isso que vai determinar a criança ter esse tipo de maloclusão, né? Às vezes você tem uma genética, às vezes assim, uma mãe diz, meu Deus, ela tem mordida cruzada, eu nunca dei o bico. Pois é, se ela tivesse usado o bico, talvez essa condição tivesse pior ainda.
Pior, mais acentuada.
Mais acentuada ainda. Então, o que a gente fala? Nós não o odontopediatra, os pediatras, eles não estão para julgar os pais, nós estamos para tentar ajudar. Se a criança chupou o bico, qual que é a orientação? Que se chupe o mínimo do tempo possível, né? Que use a chupeta, que são chamadas de ortodônticas, na verdade, não existe um bico ortodôntico. Todos os bicos causam alguma alteração, mas alguns mais e outros menos. Então, o bico ortodôntico, ele é melhor, tá? E se use o mínimo possível, que possa se tirar esse uso o mais rápido possível. Hoje, a gente fala assim que teria que ser antes dos 2 anos, né? Porque depois dos 2 anos, essas alterações, às vezes, elas não vão regredir sozinhas. Às vezes, essas alterações já ficam ali. É claro que existe tratamento posteriormente, mas o ideal é que a gente consiga levar para uma saúde ideal, né?
E aqueles pais, agora, não sei se é um puxão de orelha, mas uma orientação, para aqueles pais que os filhos não querem a chupeta, eles colocam um docinho, colocam alguma coisa na chupeta para incentivar a criança a chupar bico. Dizer o que para esses pais?
É aí que a gente fala sobre os pais terem a informação, né? Eles estão causando um dano, né? Que seria evitado. Não tem o porquê dar essa chupeta se a criança não está querendo, forçar ela a pegar, né? Porque, assim, a gente sabe que a criança, ele tem a necessidade da sucção, né? Mesmo lá quando está na barriga da mãe, às vezes ela chupa o dedo até, né? Ela tem essa necessidade. Mas, se a mãe tiver condições de fazer amamentação, ela vai... a criança vai estar satisfeita com essa questão da sucção, né? Entra quando não ocorre uma amamentação adequada e às vezes entra a questão do bico, né? Mas se a criança não quer, ótimo, que
melhor,
bom, melhor ainda, a gente não tem que estar forçando a dar, né?
E a mamadeira, até que idade é aconselhável a criança usar a mamadeira para que não cause um prejuízo ainda maior? É a mesma situação da chupeta?
A mamadeira, como eu disse ali, aquelas mães que conseguem amamentar no peito, o ideal é que nunca dê a mamadeira, né? Porque às vezes, assim, fazem um complemento, às vezes a gente chama que existe uma confusão de bicos e acaba por um desmame mais precoce. Então, o ideal é que se consegue amamentar, se está tudo correto, fique só na amamentação do leite materno. Mas se entrar... Também vamos escolher um tipo mais adequado, que é o mais próximo do seio materno, né, o bico, e usar também. Também seria próximo aí aos 2 anos de idade, tá? A orientação é que a criança, depois dos 6 meses, já comece com o copo, sem esses bicos, tá? Seja o copo direto. Mas é difícil, a mãe tem que ter um tempo bastante disponível para você conseguir, né? Todas as vezes que a criança for, usar o copinho sempre e não uma mamadeira. Oh, né? A orientação hoje é essa. É de usar o copo.
Até vem uma pergunta agora da Lidiane. Bom dia. E as crianças com 3 anos na mamadeira, prejudica também os dentes? É o
Sim,
que a gente estava falando.
Exatamente. O ideal é que já se troque para um copo. Né?
O tipo de bico... tanto de chupeta quanto bico de mamadeira. Para cada idade, tem que se ter uma atenção a esse tipo
Sim,
e tamanho do bico?
Isso, ele tem um tamanho, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo. Porque se o bico ele for muito pequenininho, quanto mais sucção, menos o palato vai se desenvolver. Ele vai ficar mais fechadinho ainda. Então, conforme a idade da criança, ele vai aumentando um pouquinho para que a cercada não feche tanto, né? Mas, como eu disse, o ideal é que não se use a chupeta.
E a chupeta ou o bico da mamadeira tem que ser trocada a cada quanto tempo? Tem uma orientação,
tem,
doutora?
Ele deve ser trocado até pela questão da higiene.
Da higiene, né?
Porque ele vai acumulando ali bactérias e tudo mais. Ou a criança, depois, quando ela está um pouquinho maior, começa a furar, né? Então, existe, sim, uma recomendação de troca, que deve ser mais ou menos uns 3 meses, né? Para que... Pela higiene mesmo dessa chupeta.
Vamos atender mais um ouvinte. A Maquele, ela pergunta o seguinte. Bom dia. Gostaria saber com a doutora se o ranger nos dentes pode tardar a troca nos dentes.
Não.
Não?
Não, não. O ranger dos dentes é uma coisa bem comum na infância. A gente vê muito isso no consultório, né? Mas a tardar, não. Às vezes, até se for um ranger mais... bastante intenso, às vezes ele até pode acelerar a troca dos dentes.
E né? O que ocasiona o ranger dos dentes, doutora Larissa?
Bom, então, assim, o ranger, ele é, vamos dizer que é a situação desse novo século, né? Isso é, a gente sabe que é uma combinação de fatores. Ele não está relacionado diretamente com a oclusão dentária, mas com toda uma questão emocional que a gente está vivendo. São reflexos do estresse, reflexos de preocupações, às vezes a criança muita agitação, às vezes ela passa por um momento transitório, qualquer coisa, até a chegada de um irmãozinho, às vezes, faz com que a criança sinta alguns sentimentos diferentes e acabe fazendo essa questão do ranger, né? Então, até dentro de um ponto, ela está dentro de uma normalidade, né? Que eu sempre digo para os pais, a gente deve avaliar qual é o tipo de desgaste que existe, se é dentro de uma normalidade ou se está além disso, que aí talvez tenha que fazer alguma intervenção.
Né? Como é bom quando os ouvintes vão interagindo e vem um elogio. Como é bom ganhar elogio, né, doutora?
Ah,
olha,
sim.
Olha, veio um bem bom aqui para ti, olha. Eu amo essa doutora muito. Só ela cuida dos meus dentes e não é criança. Lúcia Rezende Rodrigues. Então, é uma paciente que te quer muito bem, doutora. Então, já está elogiando o teu trabalho. Que coisa boa, né?
É, muito obrigada. Um abraço para a Lúcia.
Outra mãe perguntando, é comum a criança sentir dor de dente? Em que situação dói o dente?
Assim, a dor de dente, ela acontece. Às vezes existe vamos dizer, um tabu que dente de leite não dói, que dente de leite não tem raiz, que dente de leite não tem nervo. Isso tudo não é verdadeiro, né? O dente de leite, ele é como um dente permanente, né? Ele tem o nervo, ele tem a raizinha. Então, assim, ó, a dor de dente, ela pode ser por vários motivos, né? Mas o mais comum deles é quando uma cárie profunda, né, está chegando próximo ao nervinho do dente. Aí nós vamos ter a famosa pulpite, que alguém que já teve sabe. Então, se para um adulto é uma dor insuportável, você imagine para uma criança o que é a dor de uma pulpite. Mas tem outras coisas que podem levar à dor, por exemplo, a ocorrência de aftas na boca, é uma coisa que pode a criança sentir, porque às vezes ela diz dói o dente, mas não é o dente, é outra alteração que pode ter, gengivite, pode estar num tão acentuado que pode chegar a dor, pode ter algum desgaste, por exemplo, a criança que faz um bruxismo mais acentuado, ela perdeu o esmalte dentário, está a dentina exposta, pode ter uma sensibilidade por esse motivo. Então, tem muitos fatores que pode levar. Agora, aquela dor de dente famosa, essa é em função de uma cárie que atinge ali o nervinho do dente.
A partir de que idade a criança já tem todos os dentes de leite?
Olha, mais ou menos, assim, vamos dizer, numa variável de 2 anos e meio a 3 anos. Aí completa a dentição de leite, que são 20 dentinhos.
É possível utilizar aparelho ortodôntico em dentes de leite? É necessário ou só a partir do momento em que tem os dentes permanentes?
Não, algumas situações a gente já faz na dentição de leite, né? Então, quais são as principais questões que a gente vai corrigir, que aí entra a ortopedia, né? Que são essas relações das arcadas, que são essas mordidas cruzadas, mordida aberta, né? Que a gente vai corrigir para que possa, eu digo, vamos colocar ordem na casa para que a troca dentária possa ocorrer de uma melhor forma, com espaço para isso, porque às vezes a criança tem uma mordida cruzada, ela não tem espaço, a arcada está muito pequena, ela não tem espaço para os dentes permanentes. Então, isso não só pode, como deve ser corrigido ainda na dentição mista, que a gente diz, né, que tem algum dente permanente e algum dente, e muitos de leite, a maioria de leite ainda, né.
Tem um pai fazendo uma pergunta que só não aparece aqui no WhatsApp o nome desse pai. Se a doutora sabe relatar como que surgiu a chupeta, porque acalma a criança e parece que a criança já nasce pedindo a mesma.
Pois é, esse da onde que surgiu a chupeta, não sei dizer. Mas isso é real, a sucção ela é muito importante para a criança, né? Então, a gente tem a fase oral, que a gente diz, que é nesse primeiro momento, né? Como eu disse, a criança está dentro do... está na barriguinha da mãe ainda e ela às vezes já está chupando o dente. Então, a sucção ela é importante e ela é necessária para a criança. O problema é quando ela vai além do tempo, né? E o que eu ressalto aqui é que se for essa amamentação, que a gente diz que é a livre demanda, que se a mãe puder fazer isso, ela vai ter essa livre demanda, ela vai sugar muitas vezes na mamãe, quando ela é recém-nascida, ela não vai precisar da chupeta, né?
Um ouvinte também perguntando, a criança que tem, não chupa bico, mas chupa o dedo, é a mesma coisa, doutora?
É, o dedo também, ele faz esse probleminha também, né? Por causa do do formato, né, do dedo. Então, esse também é uma questão que a gente vai tendo que incentivar a criança, né, a parar de chupar. Quando ele é bebê, isso é normal ainda, o dedinho. A gente não se preocupa quando ele é um bebê recém-nascido, que tem poucos meses, chupar o dedinho um pouquinho. O problema é quando esse hábito vai mais anos. Aí a gente tem que entrar, conversar, né? Entrar com um incentivo para que a criança não fique fazendo esse movimento. Mas o dedo faz a mesma coisa que a chupeta, sim.
Uma mãe aqui está perguntando, deixa eu ver aqui como é que é o nome. Roseli, ela está perguntando o seguinte: como trabalhar essa questão de conscientizar a criança em escovar os dentes com prazer, não só sob ameaça?
É verdade.
No início não é muito fácil, né?
É, no início, e eu falo para os pais, assim, a gente tem que tentar mostrar pelo exemplo também. Tentar levar os pais junto, os pais levar a criança junto quando eles estão fazendo a sua higiene oral. Estou passando fio dental, estou escovando, vou conversando com a criança, vou falando. Eu já vi várias, cada família acha uma alternativa, já vi famílias que criam músicas, que cantam junto com a criança, outras fazem desenho na mão de um bichinho, o bichinho está ali no dedo, o bichinho está no dente, então nós vamos tirar esse bichinho, né? Deixar que a criança escove ela, né? Mas o mais importante é o seguinte: se a criança deixar ela, mas depois um adulto, tem que fazer ele, é a responsabilidade do adulto fazer essa escovação, né? Porque às vezes eu vejo assim, alguns pais me disserem, a criança tem 2 aninhos, não, a fulaninha que escova o dentinho dela, ela faz sozinha. Não, ela não tem condições de fazer sozinha. A gente deixa ela escovar, a gente incentiva ela a escovar, mas um adulto precisa fazer a escovação, é ele, a responsabilidade é dele, e isso vai por um longo período, né? Para que a gente tenha uma escovação realmente efetiva.
Uma pergunta da mãe aqui, a Karina. Bom dia, meu filho tem 6 anos, tem o freio bem resistente e os dentinhos da frente bem separados. Por quanto tempo eu posso esperar para fazer uma cirurgia? No caso, para cortar esse freio?
Sim. Normalmente a gente avalia na troca do dente, não sei se 6 aninhos ele já está com o dente permanente ou ele está com o dentinho de leite, mas normalmente é nessa idade já que a gente já faz, para que quando troque os laterais, esses laterais ajudam para o fechamento desse diastema ali. Então essa criança já tem uma indicação, sim. Porque o que acontece sobre o freio, né? Hoje a gente sabe que o freio labial, ele também pode interferir na amamentação.
Ainda então, dentro hoje, do leite, ela está dizendo.
É, então ela está bem no momento de procurar, né, um profissional para fazer essa intervenção.
A Maquiele perguntando com quantos anos começa a perda dos dentes de leite.
Bom, a perda começa normalmente pelos incisivos inferiores e tem uma variável de 4 a 6 anos. Às vezes, algumas crianças passam ainda dos 6 anos, sabe? Desculpa, é dos 5 anos até os 6 aninhos, 7 no máximo, quando começa a trocar. Mas eu já vi crianças com 4 anos fazer essa troca de dente também.
Também.
É, cada vez está mais precoce um pouco. E as meninas também, elas são um pouquinho mais precoces que os meninos.
Doutora Larissa, muito esclarecedora a sua entrevista. Parabéns. Um abraço, Magda Peruso. Está te acompanhando. Então, sim. Obrigado, Magda, pela audiência. E continue acompanhando aí, que estamos quase nos encaminhando para o final, mas ainda dá para falar mais um pouquinho. Bom dia, meu nome é Maria Terezinha, moro em Pisamilho. Tenho o Eduardo, de 11 anos, e nascendo o dente para frente, sem cair o dente de leite. Já levei no dentista, me orientou por aparelho. Agora eu estou em dúvida, o que eu faço?
Nasceu permanente sem...
Sem cair o dente de leite, com 11 anos.
Sim. É, se tá o dente, se é o sucessor, esse permanente que ela está falando, ele tem indicação de extração desse dente de leite, né?
A orientação,
primeiro momento, é. Claro. E aí, depois, se há necessidade já de colocar algum tipo de aparelho, é bem normal para essa idade também.
Muito bem. Doutora Larissa, falamos bastante já, olha, passa o tempo e a gente nem vê. Quero te agradecer pela disponibilidade, é um assunto que rende bastante, a gente vai esclarecemos muitas dúvidas dos nossos ouvintes, e muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui, com certeza em outras oportunidades, em dar sequência aí ao assunto, sim, abordando parte do assunto que a gente não teve a oportunidade. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, porque realmente... cada vez mais a gente está sempre procurando estudos, sabendo da importância de cada vez mais precoce ter esse atendimento, ter esses cuidados para que tenha uma saúde, não é só a saúde bucal, né? É a saúde geral da criança, a gente quer adultos que cheguem adultos saudáveis.
Muito bem. Doutora Larissa Giaretta conosco nessa manhã, falando sobre a questão da saúde bucal dos bebês e das crianças pequenas principalmente. 11h43.